Diz assim o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porque, porém, vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo, Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu oro em nome de Jesus, Senhor, clamando a ti que o teu poder se manifeste agora no meio da tua igreja, Senhor. Fala conosco, Filho de Deus, enche este lugar com teu Espírito Santo mais uma vez, Senhor. Derrama óleo precioso na minha cabeça, derrama óleo santo, Senhor, sobre nós, Senhor, para que possamos, Senhor, Pai Santo, neste lugar, agora sentir a tua glória, sentir a tua presença sobrenatural, tocando nos nossos corações, na nossa mente, tocando na nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Bons amados, né, essa é uma história fascinante do meu ponto de vista, né, mais uma delas, né? Por conta do poder manifesto ali do Filho de Deus e por conta de tudo que aconteceu ali, em alguns minutos, eu creio, não creio que, né, demorou mais ali do que, né, talvez 5, 6 horas, né, aquela visita de Jesus Cristo àquela região. Eu creio que tenha sido assim, né? Mas nós vemos aqui, irmãos amados, Jesus, depois de ter feito diversas obras, né, depois de ter ali apacentado a tempestade, ali no mar da Galileia, Jesus pegou o barquinho ali, rumou o seu barquinho juntamente com seus discípulos até uma terra, uma região chamada Gadara. E ali, ao desembarcar, Jesus já desembarcando do barco, logo que ele desembarcou do barco, veio ao encontro dele um homem. E a Bíblia diz que este homem estava nu, porque há muito tempo, segundo a palavra de Deus, ele não se vestia. A Bíblia diz que este homem estava possesso de inúmeros demônios, cerca de 6 mil demônios, E aquele homem veio ao encontro do Senhor Jesus. E é interessante porque Jesus tinha um propósito ao chegar naquela região. Jesus tinha um propósito efetivo ali em fazer algo naquela região, senão ele não teria ido para lá. Jesus nunca fazia nada sem um propósito. E Jesus nunca fazia nada, né, para que a glória de Deus não se manifestasse. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus se manifestar. E nesse momento, irmãos amados, existiu coisas muito importantes para que nós tenhamos conhecimento. Eu sempre falo, é muito importante que você conheça a palavra de Deus, e é muito importante que você conheça o teu Deus. É extremamente importante que você conheça o seu Senhor, que você conheça a mente de Cristo, que você conheça, né, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, e é pouco importante que você conheça o diabo. Deus, ele relatou a história do diabo em poucos versículos, sei lá, uns 4, 5 versículos. Deus separou ali na Bíblia para que nós tivéssemos conhecimento da origem do diabo. E nós devemos buscar o quê? Conhecer a Deus para que nós possamos o quê? Se usar daquilo que Deus nos deixou para que nós possamos agir contra as trevas, agir contra o nosso inimigo com sabedoria e discernimento. Com sabedoria, né, para que nós possamos, né, libertar cativos em nome de Jesus, para que nós possamos usar do poder de Deus, para que o nosso inimigo esteja onde ele deve estar, a todo instante, a todo custo. E esse homem, irmãos amados, veio ao encontro de Jesus. Ele foi impelido a ir ao encontro de Jesus. Como muitas vidas, irmãos amados, ao nosso redor acontece isso. Quantas vezes, né, pessoas completamente endemoniadas foram impelidas pelo poder de Deus a procurarem uma igreja, a procurar uma pessoa que pudesse ministrar sobre elas. Aqui tivemos alguns exemplos já disso nessa igreja, de pessoas endemoniadas que vieram obrigadas pelo poder de Deus para serem ministradas. Vieram ali, né, conduzidas pelo poder de Deus para serem ministradas, ou para serem ensinadas em relação a determinadas coisas que elas deveriam saber, ou para ouvir uma verdade, né, que eles deveriam saber. E esse homem, irmãos amados, o estado dele era terrível, porque você imagina uma pessoa que ele não tinha mais casa, ele vivia nu, ele vivia nos sepulcros, nos cemitérios, e ele vivia ali sem uma vida social. Era um homem que já não vivia, mas era um homem que vivia, né, morto. Era um morto vivo, né? Era um morto que, né, já não tinha mais sentido de viver. Ao ponto deles amarrarem esse homem com correntes, com grilhões, e esse homem, pela força dos demônios, se libertar. E a Bíblia diz que esse homem era levado tempos em tempos a ir pelo deserto, a vagar pelo deserto, né, sem rumo, sem nenhuma perspectiva, né, que pudessem ali dizer daquela pessoa. E nós, irmãos amados, percebemos isso neste mundo. Quantas vezes, irmãos, eu olho para um mendigo e vejo ali o poder destruidor das trevas? Quantas vezes nós vemos aqueles drogados, pessoas drogadas ali, principalmente ali quando passam reportagens ali da Cracolândia em São Paulo, onde é um submundo demoníaco, onde as pessoas não vivem mais, onde as pessoas estão ali, né, sendo levadas pelo diabo, sendo levados pelas trevas, aguardando o momento da sua morte, cada vez mais se envolvendo num mundo de destruição, onde Deus, né, passa longe, onde os pensamentos em Deus já não são mais trabalhados, já não há, né, a busca de Deus ali. Tem pessoas, e inúmeras pessoas ali, que conhecem o Senhor, que já ouviram falar do Senhor, pessoas que se desviaram da presença de Deus, estão ali, vivendo no mundo das trevas. Esses dias eu vi no Facebook um vídeo de uma médica, que vivia ali na Cracolândia, se prostituía para conseguir ali crack, já não vivia. É uma vida que já não existe, é uma destruição plena.
E nós, irmãos amados, não precisamos dar somente esse exemplo. Nós podemos ir e ver as pessoas que estão aí sofrendo, sofrendo nos seus sentimentos, nas suas angústias, sofrendo, né, desejando já que o mundo acabe, desejando já que a sua vida acabe, desejando, né, não viver mais. Quantas pessoas estão vivendo, né, sem desejar viver? E sabemos que a vida é um dom de Deus e nós devemos o quê? Nos agradar por estarmos vivos. E nós vemos aqui, irmãos amados, que aquele demônio, aqueles demônios, aquele homem cheio de demônios, ele inquiriu Jesus, né? Só que ele inquiriu Jesus de uma forma que eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque é exatamente dessa forma que deve acontecer contigo quando você se deparar com uma situação parecida com essa, porque um dia você vai se deparar com uma situação parecida com essa. A Bíblia diz que quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Eles conhecem o Filho de Deus, eles conhecem a verdade. As pessoas muitas vezes ignoram a verdade, mas os demônios conhecem a plenitude da verdade. E eles conhecem quando você, né, está na presença de Deus ou não. Eles reconhecem aquele que é um ungido de Deus. Eles reconhecem aquele que tem autoridade. E não é autoridade que simplesmente uma autoridade teórica. Ele reconhece aquele que tem autoridade por causa da fé e não por causa da teoria. Porque a verdadeira autoridade é exercida através da fé. Irmã Daiane me ensinou sobre fé agora há pouquinho. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos entender que nós devemos o que? Exercer um papel nesse mundo, e esse papel deve ser exercido por nós com sabedoria, porque assim como aconteceu ali naquele momento, deve acontecer conosco, deve acontecer, né, contigo, comigo, com aquele que tem fé, acredita na autoridade de Jesus e sabe da autoridade que está sobre a sua vida, que está sobre a minha vida, sem nos levantarmos em orgulho ou sem nos levantarmos em soberba, mas entendendo que o nosso inimigo, ele está sujeito a nós por conta daquilo que Jesus Cristo é na nossa vida. Por conta daquilo que Jesus Cristo é na sua vida. Se Jesus Cristo é verdadeiramente na sua vida, Satanás se sujeita a você. Satanás se sujeita à autoridade que está sobre a sua vida. Satanás se sujeita à fé que está contigo. A fé que você exerce. Não uma fé teórica. Eu sempre falo isso, irmãos. A fé é um princípio. É um princípio de poder. A fé é um princípio de poder. Sem fé não há poder. Não há como haver poder, porque nada de Deus é teórico. Nada de Deus funciona na teoria. Tudo que é de Deus funciona quando você colocar em prática. Quando você colocar em prática as coisas que são de Deus, elas funcionam. Quando você agir na teoria, elas jamais funcionarão, né? Por isso que eu condeno, e condeno cabalmente, né? Já vi algumas pessoas fazendo isso, pegando orações prontas, pegando modelos de orações, para usarem esses modelos de orações para atingirem algum objetivo. Já vi evangélicos com livros de orações, né? Ensinando ali palavras que se tornam ali ou adorações ou ministrações para as nossas vidas. E eu condeno, e condeno de forma tácita tal procedimento. Eu condeno porque a oração, ela deve nos envolver. Quando nós oramos, nós devemos orar com discernimento e não simplesmente porque nós somos levados a copiar palavras que podem ter sido direcionadas para alguém. Eu não estou questionando a experiência do fulano, do beltrano, do ciclano ou do escritor, ou do pastor, ou do fulano de tal com Deus. Eu estou questionando como nós devemos ser. Eu estou questionando a autenticidade de Deus na nossa vida. Algumas vezes você vê diversas pessoas pregando aqui nesse púlpito, nos lares, nas reuniões das irmãs, no ponto de pregação. E eu sempre recomendo e sempre recomendei aos obreiros: jamais peguem uma pregação pronta, jamais procurem na internet algo pronto. Peçam a Deus para falar contigo, peça a Deus para ministrar ao seu coração durante uma meditação bíblica, durante uma leitura bíblica, para que Deus possa falar através de você com autenticidade. Não como ele falou com outro, com outro, com outro, com outro, porque se ele falou com outro, com outro, com outro, com outro, com outro, ele pode falar com você também. E se você vai ser usado por Deus, né? Se você será usado por Deus, que você seja usado por Deus naquele momento, naquela circunstância, naquele instante, para que Deus possa, na autenticidade do Espírito Santo de Deus, se revelar. Na autenticidade daquele momento se revelar. Irmãos amados, eu prezo muito pela verdade de Deus em cada vida, eu prezo muito pela verdade de Deus na minha vida, e todas as vezes que nós fazemos algo, nós devemos fazer algo inspirados pelo Espírito Santo de Deus, sempre inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sempre inspirado pelo poder de Deus, sempre inspirado pelo ensino que Deus nos dá, sempre inspirados, que aí nós seremos usados com grande poder, com grande autoridade, pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus, que está presente, que faz parte das nossas vidas, que faz parte da sua vida. E nós, quando nós nos perdemos na frieza do nosso coração, ou na frieza da nossa fé, ou na frieza das nossas atitudes, nada acontece. Parece que é tudo teoria, né? É incrível como as pessoas muitas vezes julgam a Bíblia como uma mera teoria, né? Ah, Jesus falou isso, mas nunca vejo acontecer. Jesus falou isso que ia acontecer, mas eu nunca fui usado por Deus para fazer dessa forma. Não acontece desse jeito como a Bíblia está falando. Eu nunca tive essa experiência que Deus falou aí na Bíblia. E aí as pessoas começam a falar: ah, será que é Deus mesmo? Será que é verdade o que está escrito aí? Tudo verdade, irmãos. É tudo verdade. E se Jesus deixou o escrito, é para nós aprendermos a verdade. Não é uma historinha, é para nós aprendermos a verdade. Porque tudo se sujeita à verdade. E aí, por que queriam Jesus daquela forma? Vieste nos atormentar antes do tempo? Porque eles sabem que eles já estão condenados e julgados, e um dia eles serão lançados no abismo, que é o lugar reservado para Satanás e seus demônios. E aquele lugar um dia será fechado, lacrado por Deus, né? Por um momento, durante 1000 anos, depois definitivamente por Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus, por que eles falaram isso? Porque Jesus tinha ordenado que eles saíssem daquele homem. Jesus não ficou com conversinha com eles, né? Em primeira instância, quando Jesus viu, ele já ordenou que saíssem, e aqueles demônios, eles rogaram ao Senhor, falaram ao Senhor: rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Porque muitas vezes se apoderara dele, embora procurassem conservá-lo preso em cadeias, grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Aí perguntou Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Uma legião de soldados corresponde a cerca de 6.000 homens. Depende do exército, né? Mas o exército romano ali, uma legião de soldados corresponde a 6.000 homens. E aí eles rogaram a Jesus para que não os mandassem sair para o abismo. Você imagina o desespero daqueles demônios, né? Você imagina, né, no mundo espiritual o que acontece quando você, com a autoridade de Jesus, se achega na presença de um demônio. Se achega na presença de um endemoniado. Ele tem medo de você. Ele tem medo de você, né, lançá-lo, mandar ele para lugares áridos, conforme diz a palavra do Senhor, né? A Bíblia diz que quando um demônio sai de um homem, ele anda por lugares desertos, por lugares áridos, por lugares difíceis, né? Ele tem medo. Ele tem medo de nós. Ele tem medo de você, né? O problema é que muitas vezes as pessoas têm mais medo dele do que ele de você. O problema é que às vezes as pessoas não compreendem isso e ficam assustadas com as palavras deles, porque eles quantas vezes procuram constranger uma pessoa, intimidar uma pessoa, né, lançando palavras de intimidação: vou te destruir, vou destruir sua família, né, vou acabar contigo, e bababá, 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 toda uma baboseira que eles falam. Um dia um demônio falou para uma pessoa aqui na igreja, né, o demônio falou, eu estava assistindo o culto, né, numa ministração, um demônio falou para a pessoa, falou assim para ela: eu odeio esse pastor, né, e se você não sair daqui, você vai ficar doente, vou trazer doenças, eu vou destruir a tua vida. Falou para essa pessoa, né, e essa pessoa, para a glória de Deus, veio até nós e comentou isso. E nós podemos, irmãos amados, orientá-la, né, de que tudo isso estava acontecendo simplesmente porque ele estava com medo. Porque os demônios estavam com medo. Porque os demônios estavam com medo de perder a sua morada, de perder ali aquele lugar onde eles agiam de forma livre para atormentar aquela vida e as pessoas que estavam ao redor dela. As pessoas que estavam ao redor dela. Então você não seja como essas pessoas que muitas vezes têm medo. Você seja uma pessoa que entende e que faz segundo aquilo que Deus nos deixou, que faz segundo aquilo que Jesus falou, como Jesus fez. E aí aqueles demônios pediram para Jesus, para que não mandassem eles para o abismo, mandassem que eles entrassem naquela manada, numa manada de porcos que tinha ali, tinha uns porqueiros ali, tinha uma manada de porcos, 6 mil porcos, né? Provavelmente 6 mil porcos, né? E Jesus ordenou que eles fossem para a manada. Por que que Jesus ordenou que eles fossem para a manada de porcos? Por que que Jesus deixou que aquilo acontecesse, irmãos? Porque simplesmente o povo judeu não podia comer carne de porco. É? O povo judeu era proibido de comer carne de porco. E aqueles homens estavam ali, o quê? Criando porcos. Jesus deixou. E a Bíblia diz que esses porcos se precipitaram por um abismo e caíram num rio, e lá todos os porcos morreram afogados. E ali aqueles homens ficaram assustados e correram e anunciaram aquilo que Jesus tinha feito, e quando voltaram encontraram aquele homem que estava nu, andava pelos sepulcros, berrava como um animal, tinha a força de um touro. O encontraram assentado ao lado de Jesus, vestido em plena consciência. Esse é o poder de Jesus, irmãos. Esse é o poder que transforma qualquer coisa. Então você, jamais você olhe para alguém e você condene aquela pessoa à destruição, ou você lance juízo sobre uma pessoa dizendo: não tem jeito. Sempre terá jeito. Um homem que já não vivia, que vivia nos sepulcros, nos cemitérios, né, que vivia nu, fora da sociedade, que não tinha família, não tinha casa, não tinha nada. Ele só tinha os demônios. O dia que ele se encontrou com Jesus, ele recebeu a vida de volta, a dignidade de volta, e o poder de Jesus fez com que a vida retornasse a ele. É por isso que eu sempre falo, irmãos, nós devemos discernir muito bem aquilo que está ao seu redor. Irmãos, não se deixe envolver, não se deixe envolver, sabe, por aquilo que o mundo pensa. Não se deixe envolver acreditando em fábulas. Conforme diz a Bíblia, o apóstolo Paulo usou muito esse exemplo, né? Que nos últimos tempos as pessoas acreditariam em fábulas. Não acredite. Acredite, irmãos, e veja a verdade. Aqueles homens na França lá que mataram centenas de pessoas estavam endemoniados, estavam envolvidos pelas trevas, estavam ali influenciados pelo diabo e foram usados pelo diabo para fazer aquela obra maldita, maligna que eles fizeram. Não se engane, não ache, irmãos amados, que é por causa disso, por causa daquilo, daquilo outro. A verdade espiritual, ela é única. Foram todos usados pelas trevas, porque não encontraram alguém, né? Ou não encontraram o momento certo de serem ali tratados pelo poder de Deus, até por conta, eu creio, né? Do próprio desígnio de Deus, né? Conforme Deus disse, conforme Jesus disse a Judas, ele foi criado para não ser salvo já, filho da perdição. E alguns são dessa forma, por escolha, por maldição, né? Por entrega, por diversos motivos que não compete a nós discernirmos agora, porque é impossível. Porque é impossível, porque aquela realidade aconteceu, porque que um dia Deus mandou exterminar uma nação inteira ao invés de salvar a nação inteira, e a outra nação ele salvou inteira ao invés de destruir inteira? Por desígnios, por motivos justos de Deus que nós não conhecemos. Nós não entendemos, mas existe justiça sempre. Nosso Deus é um Deus de justiça e essa justiça não falha, né? Essa justiça não falha, né? E ali aquele homem já em perfeito juízo, ao sentado aos pés de Jesus, eles viram a mudança, eles viram a transformação. E ainda assim eles ficaram mais preocupados com os porcos que eles tinham perdidos do que com o poder de Jesus. E mandaram Jesus embora. Eles mandaram Jesus embora. Eles expulsaram Jesus dali. Eles não olharam para o poder transformador, não ficaram felizes por um homem que já não tinha vida ter ali revivido. Eles se preocuparam mais com seus interesses pessoais. Eles se preocuparam mais com aquilo que eles tinham perdido, com aquilo que eles podiam perder se Jesus estivesse ali, porque a Bíblia diz que eles ficaram com medo. Ficaram com terror, aterrorizados. E a opção deles foi o quê? Mandar o Filho de Deus embora. Eles viram os demônios chamando Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Eles viram os demônios implorando a Jesus que não os mandassem para o abismo. Eles viram aquele homem, né, que vivia nos sepulcros com a força de um touro, e viram a mudança que aconteceu, mas ainda assim preferiram as trevas. Nós, na amplitude de cada situação, nós não podemos perder de vista que tem muitas pessoas escolhendo da mesma forma hoje em dia, né, irmãos? Tem muitas pessoas mandando Jesus embora por causa dos seus interesses pessoais. Muitas pessoas fazendo isso. Acabei de conversar com o Leonardo ali sobre isso, né, de determinadas pessoas, e ele falou, em outras, nas palavras dele, né? Ele falou assim: estão mandando Jesus embora. Não foi, Leonardo? Não nessas palavras, mas a verdade é essa, né? E nós devemos o que, irmãos? Devemos discernir este mundo. Não se envolva, irmãos. Não se envolva com fábulas. Discerna espiritualmente o que está acontecendo, para você agir no mundo espiritual sobre aquilo que está acontecendo. Discirna, para você ser usado por Deus a todo instante, a todo momento, para que alguma vida que está nesse mundo tenebroso possa ser liberta pelo poder de Deus que está sobre a tua vida. Possa ser liberta pela unção de Deus que está sobre a tua vida. Que as vidas possam ser libertas pela palavra de Deus que está no teu coração. E não na tua mente, mas está no teu coração. Para que você possa o quê? Viver a verdade de Deus na sua vida. Tem certa passagem que eu gosto muito, que o Senhor Jesus disse que Ele escreveria no nosso coração a sua palavra. E quando eu leio esse versículo, eu lembro desse versículo, eu peço para Jesus assim: escreve mais, Senhor, escreve mais, marca mais meu coração com a tua palavra, escreve mais no meu coração. Quanto mais nós temos a palavra de Deus no nosso coração, mais nós a vivemos, mais nós a viveremos, mais você viverá essa palavra maravilhosa, mas você viverá o poder de Deus maravilhoso neste mundo. Na terça-feira, lá na casa do Leonardo, nós ouvimos um testemunho maravilhoso. Deus fez um milagre aqui na igreja, irmãos. Foi quinta ou foi domingo que Deus fez um milagre, você lembra? Quinta-feira, né? Quinta-feira passada, Deus fez um milagre aqui na igreja. E a pessoa falou lá, né? Eu ia trazer os dois exames, né? Um antes e um depois. Só que não deu tempo dela pegar o exame depois. Só o médico que falou para ela na hora de acabar o exame, o médico falou: não tem nada. Então ela não pôde trazer os dois exames. Ela falou que queria trazer os dois exames. E ela não pôde. Mas Deus faz milagres, irmãos. Deus faz maravilhas no meio de nós. Deus opera milagres na igreja dele. Deus está vivo. Deus está vivo, né? E quanto mais você se envolver nas coisas de Deus, mais vidas serão abençoadas pelo poder dele. Mais rápido será o mover de Deus nas vidas que estão necessitando. Menos sofrimento, eu creio, existirá nas pessoas que estão ao nosso redor. Como aquele homem. Jesus tinha um propósito, ele foi para nos ensinar. Ele foi lá, numa terra que não era a terra dos judeus. Ele foi lá para nos ensinar, para nos deixar escrito uma palavra que nos ensinaria algo precioso para as nossas vidas, algo precioso para vivermos neste mundo, algo precioso para você viver neste mundo. E eu creio que no decorrer da sua jornada, você vai ter fé o suficiente para Deus te usar com grande poder neste mundo. Você vai ter fé suficiente para Deus curar o enfermo através da tua vida, para Deus expulsar um demônio através da tua vida, sempre em nome dele. Para Deus, se algum mal vier sobre a tua vida, ele não vai te causar dano, conforme diz a palavra do Senhor. Conforme diz a palavra do Senhor. Que você se apegue nisso, para que a glória de Deus se manifeste em você. Aquele homem, depois que foi liberto, ele quis seguir a Jesus. Ele falou: Senhor, deixa-me ir contigo, Senhor. Ou seja, houve uma transformação. Não foi uma libertação apenas. Jesus entrou no coração dele. Jesus não deixou e falou: não, vai e fale daquilo que eu fiz, e fale daquilo que Deus fez pela tua vida, fale daquilo que Deus fez por você, fale, não se canse de falar daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz, porque através do poder de Deus, Deus pode transformar uma vida. Estava conversando com uma pessoa, como são as coisas maravilhosas de Deus, né? Como Deus trabalha, como Deus faz, como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Tivemos o culto ali na minha casa, numa sexta-feira, e nós tivemos ali a oportunidade de ministrar uma pessoa, e essa pessoa depois, se encontrou comigo, e ela pôde dizer assim: pastor, muito obrigado, porque as tuas palavras, elas me motivaram a mudar completamente a minha vida. E ela começou a falar tudo que ela estava fazendo, fiz isso, vou fazer aquilo outro, né? E eu logo, quando acabei de conversar com essa pessoa, eu agradeci a Deus, falei assim: muito obrigado pela oportunidade, porque eu sempre quis fazer isso e nunca tive a oportunidade de fazer. E quando Deus deu a oportunidade, porque na verdade ela foi impelida por Deus para ali, né, para que houvesse aquela conversa, ela foi impelida, foi levada por Deus, e ali Deus deu ordens a ela: fale, para que eu pudesse falar algumas palavras, para que aquela vida pudesse mudar. E eu creio no poder transformador de Deus, como transformou aquele homem endemoniado, como transformou Paulo, né, aquele homem que perseguia os cristãos, transformou o coração de Paulo, né? Aquele que apedrejava os cristãos foi apedrejado. Aquele que arrastava os cristãos pelas ruas foi arrastado pelas ruas. É aquele que chicoteava os cristãos foi chicoteado, né? É aquele que prendia os cristãos foi preso também, né? Eu acredito na transformação que Deus faz. Afinal, Deus transformou a minha vida, né? Afinal, Deus transformou a minha vida. Fique de pé.